Bom, vamos falar de Cocal do Sul, também praça que é assunto todos os dias aqui no programa. E esse assunto também nós já apresentamos algumas informações ao longo dos últimos dias, especialmente nas quartas-feiras depois das sessões. Falamos também da sexta-feira deste movimento de protesto em frente à prefeitura, mas fundamentalmente agora a gente amplia trazendo detalhes. Isso porque nós tivemos uma mobilização, ainda temos na verdade, né? Essa mobilização do grupo de mães atípicas que se manifestam com este receio de perder os atendimentos dos filhos autistas. Segundo as mães, elas se veem abandonadas de alguma maneira, né, por descaso, negligência, omissão, palavras inclusive deste grupo chamado o Grupo das Mães Atípicas. E nós vamos entender um pouco mais. Eu quero cumprimentar as nossas convidadas aqui do programa. Primeiro, a Ana Paula Ortiz, que está aqui no estúdio conosco. Tudo bem, Ana? Bem-vinda, bom dia.
Muito obrigada, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Seja bem-vinda. Está por telefone, vai conversar conosco a Tamires Aparecida Antunes. Bom dia, Tamires.
Bom dia, Joel.
Muito obrigado pela presença. Bom, eu vou contar com a ajuda de vocês para a gente explicar, né? Eu sei que vocês já têm falado disso, falaram algumas vezes sobre esse assunto. Eu vi as últimas sessões também, a presença de vocês. Acompanhei também o protesto na sexta-feira. Ana, como a gente pode resumir para quem está, para que todos possam entender, né? Essa questão que tem não só chateado, mas preocupado muitos de vocês também, né?
Sim, desde maio nós estamos nessa luta, né? Uhum. Onde algumas negativas, nós tivemos algumas negativas de algumas crianças, a fila para tratamento não andou mais, as justificativas dadas foram obrigações da PAI, depois foram algumas irregularidades das empresas, uhum, né? Ligações como a PAI e a clínica que presta o tratamento para a gente. E a gente ficou nesse no meio disso, né? E quinta-feira nós fomos comunicados de que os tratamentos seriam cortados, né? A CISANREC, que é a empresa que eles adquirem o convênio, cortou os tratamentos com a Neuroativar, que é a única clínica que nós possuímos no nosso município. E, sendo assim, eles cortando, nós ficamos realmente agora ao relento, né?
Porque até então estava tendo alguns atendimentos, mas não atendimentos novos, por exemplo, quem precisava entrar. E agora foi encerrado todos os atendimentos, foi isso ou não?
Isso mesmo.
Desde da última quinta, sexta-feira?
Na verdade, desde maio.
Desde maio.
Desde quinta-feira foi decretado o encerramento, né?
O encerramento.
Onde nós ficamos sabendo já que foi cortado o vínculo em Cocal. A CISANREC não autoriza mais o atendimento da Neuroativar para
a
gente.
Qual é a justificativa? Eles chegam a passar isso para vocês ou não?
Eles falaram que é por ter vínculo da diretoria da APAI com a Neuroativar, que é a clínica. Uhum. Mas isso não é verdade. Nós já fomos atrás de tudo. Eles não conseguem entender que a Cala APAI é diferente da APAI, né? É a instituição que trabalha dentro da APAI. Mas eles batem na mesma tecla.
Teve uma denúncia, inclusive, referente à PAI do Ministério Público, que já foi negada, é isso ou não?
Sim.
Você já teve isso também?
Teve uma liminar, né? Uhum. E na liminar o juiz já deu que eram para ser realizados todos os pagamentos que estavam em atraso, porque a clínica estava 3 meses sem receber. Uhum. E a justificativa dada para 3 meses sem receber inicialmente foi que o próprio Ministério Público havia pedido para ter o bloqueio de verbas. O Ministério Público se manifestou, né, e disse que não havia pedido bloqueio de verbas algum e, mesmo assim, não foi feito o pagamento. E nem mediante a ordem judicial, que foi a primeira, e depois a prefeitura recorreu e também perdeu a segunda tentativa da liminar. Mesmo assim, eles não realizaram até o momento.
Não realizaram. Deixa eu ouvir um pouco da Tamires também. Tamires, sexta-feira teve uma manifestação, um movimento, um protesto em frente à prefeitura, né?
Sim, fizemos um protesto, Joel.
Alguma novidade de lá para cá ou não?
Não, nenhuma novidade, né? Seguimos sem tratamento. A clínica continua com o mesmo pedido que foi entregado para nós na quinta-feira. Manteve, né? O que acontece assim que a clínica ela meio que se solidarizou com as mães e pediu que nós enviássemos as crianças hoje nos atendimentos. Mas só que esses atendimentos a gente não sabe até quando a clínica poderá levar. Por questões financeiras mesmo, né? Porque ainda não foi restabelecido os pagamentos, já são 120 dias sem pagamento, a clínica está com esse prejuízo, né? E as crianças, elas até podem ser atendidas durante a semana, mas a dona já nos notificou que não tem uma data para falar, olha, até quando eu vou conseguir, entendeu? Porque agora é uma questão mais de solidariedade mesmo, entendeu? Ela está entendendo a nossa situação e o prejuízo que as crianças vão ter sem esses tratamentos.
Então, para eu entender, tanto Tamires e Ana, essa semana, por exemplo, as crianças vão ter atendimento ou não?
Elas vão ter atendimento.
Por conta dessa.
Por conta da clínica, está se solidarizando com as
A
mães. A
sensibilização.
prefeitura e a Secretaria de Saúde não quer saber da nossa situação. Eles querem nos enviar para outras cidades, para atendimentos em outras cidades.
Ana, eu tive, eu não sei se foi impressão ou se realmente aconteceu uma reunião, em algum momento, as próprias mães ou representantes com a prefeitura. Isso aconteceu em algum momento ou até hoje ainda não?
A prefeitura, depois de quase 3 meses, né, o mês passado resolveu falar com algumas mães e sempre naquela mesma história de que eles vão abrir um espaço para o autista, né? Esse espaço para o autista foi mostrado para a gente, mas não está pronto, né? Não tem ainda todas as autorizações que necessitam. Foi uma escola que até então, até aproximadamente junho, mais ou menos, era uma escola que, segundo eles mesmos, não estavam com estrutura para receber criança. E, de repente, as crianças foram passadas todas para lá no meio do ano e essa escola estava boa. E aqui as crianças estudavam, vai virar um centro de autista, né? O que vai ser, na verdade, não sei. As licitações, perdão, o chamamento foi feito e não teve as inscrições, não teve profissional inscrito. Agora tiveram alguns profissionais, mas não é o suficiente. Mas o que a gente bate bastante, Joel, é que assim, independente de ter a clínica que eles querem abrir para a gente, independente de ter a clínica na qual a gente recebe o atendimento hoje, ou de ter uma clínica que vai ser aberta futuramente, até outubro mais ou menos, mas que é outro tipo de clínica que não tem vínculo com o município. O que a gente bate é que, independente de ter 3 locais, a quantidade de autista é muito alta. A necessidade de terapias contínuas, ou seja, sem ter uma alta, é imensa. E uma terapia, 2 terapias não dão resultado para autista. Então, é o que a gente deseja para os nossos filhos: terapia contínua, com qualidade, e que eles recebam a quantidade que eles necessitam e que foi recomendada pelo neurologista. E que não fique esse negócio de, se o neurologista da APAE recomendou, a APAE é obrigada a fornecer. Nós temos todo o papel da federal, onde diz que a APAE está cumprindo corretamente o papel dela. Isso dentro da própria APAE, na sede da APAE, e também a federal fala que não tem nada de errado, né? A federação fala, não tem nada de errado. A APAE está fazendo, a APAE não é obrigada a fornecer o ABA. E mesmo assim, tem uma cláusula que diz assim, os tratamentos que a APAE não fornece, ou se a APAE já tiver no seu ápice de atendimento, né, e não puder receber essas crianças, é obrigatoriedade do município fornecer esses tratamentos. Mesmo com tudo isso, o município quer jogar a responsabilidade para a APAE.
Bom, então, uma das preocupações também, porque, claro, são tratamentos, são trabalhos que até então estavam na clínica, né? Alguns ainda estão, como vocês nos explicam, mas também de muita sensibilidade, porque uma das preocupações, pelo que eu entendi de vocês, mães, né? Tanto a Tamires como a Ana também, é de atrapalhar esse trabalho que vai acontecendo com as crianças. É isso, ô Tamires?
Sim, né, o desenvolvimento das crianças, né, porque essa transferência de um local para o outro atrapalha tudo que eles já ganharam, né, em questão de evolução dentro dessa clínica. E assim, eles levam meses, né, para se adaptar com cada profissional, levam meses para poder ter algum tipo de evolução eficaz, entendeu? Então a gente já sabe como mãe, a gente sabe como funciona. Não é simplesmente pegar uma criança e jogar para um outro lado e tá tudo certo, tá resolvido, nenhuma criança vai ficar sem atendimento. Não é isso que a gente quer. É a única clínica que temos na cidade, entendeu? Por que que foi cortado o convênio apenas de Cocal do Sul? Por quê? Entendeu? As outras cidades, Criciúma, Uruçanga, vão poder ser atendidas nessa clínica e nós, como população sul-cocalense, não podemos receber esse atendimento aqui. Qual o motivo, Joel?
Pois é,
Então,
deixa eu.
fica a indignação de nós mães, entendeu? A gente tá fazendo esse barulho e a gente pede ajuda, assim, da sociedade, sabe? Para a gente poder ecoar mais essas vozes, entendeu? Porque nós estamos desesperados, porque nós não sabemos o que vai ser dos nossos filhos a semana que vem. Nós não temos uma direção.
Vamos imaginar, assim, na área de especulação, de cenário, que o centro fique pronto logo. Que é o que a prefeitura informa, né? E que esse centro, digamos assim, de novo, né? Dentro de uma imaginação, que o centro tenha a mesma estrutura ou capacidade que a clínica tem. Não teria problema.
Não, não
Não
teria. Se a
teria
gente
problema.
tivesse
Não teria.
certeza, é que já foi informado para a gente que ele não vai ter aba. E a aba é uma das principais
Que
terapias
tem
para
na clínica.
desenvolver. E a aba é uma das principais terapias que tem para desenvolvimento da criança autista. Tanto que isso é comprovado já por estudos, né? Que sem o aba, o autista não evolui da maneira que é para evoluir. Se eles já não vão fornecer aba, então eles já mostram que não vão mover a mesma qualidade, né? E até agora, Joel, desde a nossa manifestação, não foi colocado nenhum parecer, assim, não foi tentado nenhuma comunicação com a gente. A única coisa que a prefeitura colocou foi uma nota, né, dizendo que a gente não vai ficar sem atendimento e que todas as mães, uma por uma, vão ser chamadas para dizer como que vai ficar a situação dos filhos. Mas também eles não podem esquecer que existe uma lei onde, se o município possui o tratamento, existe uma lei que é contra o município enviar para outro município. Ele é obrigatório o atendimento naquele local. Se não foi mostrado nenhuma ilegalidade, porque o SISAMREC não está acima do Ministério Público. O SISAMREC pode falar que para eles aquilo é uma ilegalidade, mas o juiz não está vendo aquilo como ilegal. Então, mediante a isso, mantém a lei. Tem que se manter a lei. E a lei é atendimento municipal para pessoas do município.
Hoje já tem esse atendimento fora de Cocal?
Tem, acho que, duas mães que realizam esse atendimento em Içara.
Insara. Ah, que
Isso.
teve um tempo atrás um problema até de
Isso.
transporte, né?
Exatamente.
Entendi.
Inclusive, na nota do município, está dizendo que eles vão fornecer transporte para a gente. É uma nota que a gente fica meio com medo de confiar. Primeiro, porque eles vão fornecer transporte, mas na mesma condição que foi fornecido para outra mãe. Segundo, quais serão os horários da terapia? As mães trabalham, a gente trabalha. Como que vai ficar essa situação? Lá a gente consegue adequar. Em outro município a gente vai conseguir adequar também. E a outra coisa é, se o município ficou 3 meses sem pagar a clínica, ele tem dinheiro então para ficar removendo todas as quase 50 crianças que têm atendimento na Neuroativar para outro município? Não é um desgaste tudo isso? Por que não abranger tudo no município?
Entendi. Bom, 8h35 da manhã. Ana, qual é só para a gente entender, o universo, quantas crianças estamos falando, aproximadamente?
Aproximadamente no município que recebe terapia na Neuroativar chega a mais ou menos 50 crianças. Pode até passar um pouquinho, tá, Joel? E no município tem muito mais do que 60 crianças já, muito mais. Se for colocar os que tem dentro da PAI, que ainda não foi conseguido os atendimentos e tudo, pode-se falar em 90 crianças, né?
Muito bem. Eu vou precisar desligar aqui o contato com a Tabires, mas a gente já vai retornar, né, na sequência com a Tabires, que vai continuar conversando conosco. Lembrando que mais tarde vai nos atender também, até para nos explicar um pouco mais, né? O atual diretor executivo do CISANREC, que é o Roque Salvan. A presidente é a prefeita Estela, inclusive, prefeita aqui de Uruçanga. O vice-presidente é o prefeito de Cocal do Sul, inclusive o vice-prefeito Ademir Magaim, do CISANREC. E o Roque Salvan é o diretor executivo, né? E ele vai conversar conosco daqui a pouco também, bem como também a gente vai conversar com a secretária de saúde também mais tarde. Estamos em contato aqui. Ana, então fica essa expectativa a partir de agora para os passos dessa semana, porque é algo que não pode esperar, né?
É, exatamente, né? Uhum. E eu queria deixar bem claro, já uma observação bem grave, né? Foi dito que as mães que estavam se manifestando são mães da oposição, ou que a gente não aceita essa política que está no momento, né? O partido que está nesse momento. E a gente quer deixar bem claro que não somos da oposição. Foram feitas reuniões com a gente na época de eleição e promessas foram feitas. Inclusive, uma dessas promessas é que não seria mexido na clínica. Uma das promessas que fizeram numa reunião que nós tivemos foi que não seria mexido na clínica porque a clínica estava funcionando, mas que eles viriam com coisas para nos acrescentar, como um centro terapêutico, parquinhos, aí sim, agora não nos prejudicar da maneira que está sendo. Então não tem nada a ver com partido político, tem a ver com promessas que foram feitas, nós acreditamos, empregamos nosso voto e nossa confiança e nada está sendo feito e nós estamos aqui lutando para a dignidade dos nossos filhos.
Ok. Bom, deixa eu conversar com a secretária de saúde, a doutora Giovana Galati, está conosco. Secretária, bom dia. Acho que caiu a ligação. Caiu. Vamos tentar mais uma vez. Agora são 8:38, 8:38 da manhã. Daqui a pouco a gente conversa também com o próprio CISANREC para trazer, como eu disse, essa movimentação, né, em relação ao convênio, né, que acontece. Agora sim, 8:38, a secretária está em linha conosco. Secretária Giovana Galati, bom dia, secretária.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Muito bem, a secretária nos atende para falar desse assunto. Como eu disse, né, a questão do CISANREC, o diretor executivo Roque Salvan vai nos explicar daqui a pouco. Secretária, é claro que a senhora tem acompanhado a manifestação, né, desse assunto, né, das mães atípicas, e pelo que eu entendi na nota sexta-feira, a prefeitura, ou a secretaria, entrará em contato para que essas crianças não fiquem sem atendimento. Queremos ouvi-la principalmente como manifestação oficial da Secretaria de Saúde, secretária, por favor.
Bom dia, bom dia. Então, recebemos também essa notificação extrajudicial do CISANREC, né, comentando, falando sobre a suspensão do termo de descredenciamento. Na sexta-feira ainda recebemos duas mães já que trouxeram os encaminhamentos e já estaremos disponibilizando o tratamento para que as crianças não fiquem, né, sem o tratamento necessário. Inclusive, se precisar, nós vamos disponibilizar tratamento fora do município, disponibilizando carro. Nós temos carro com acessibilidade, nós temos, inclusive compramos agora, Joel, cadeirinhas, né, para disponibilizar para as crianças conforme peso e tamanho. E já é de conhecimento de toda a nossa região, a nossa gestão, ela preza muito pela inclusão. Inclusive, está no nosso plano de governo trabalhar com a equipe multis, né, profissionais, tanto dentro da Secretaria de Educação, isso inclusive já está em funcionamento hoje, nós temos dentro da Secretaria de Educação fonoaudióloga, assistente social, psicóloga, pedagoga, Joel, com o objetivo de diagnósticos precoces de crianças com transtornos, tá? Além de dar todo o apoio e suporte para os professores na sala de aula. Nós tivemos reunião semana passada com a equipe da educação para criar fluxos, já que estamos desenvolvendo, criando, né? Nós reformamos uma escola, que era Os Amigos, desde final de julho a gente vem trabalhando, né, com reformas, transformando essa escola num centro de atendimento multiprofissional da saúde. Esse centro, nós queremos contratar profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, fisioterapeutas, médico, nutricionista, e também musicoterapeuta, tá? Esse centro vai dar todo o suporte para o atendimento aos nossos pacientes, não somente autistas, mas também pacientes com os diversos transtornos, enfim, neurodivergentes. E além de ofertar esse atendimento multidisciplinar, Joel, nós queremos também dar todo o apoio aos pais atípicos. Junto com a nossa equipe multi aqui da saúde, a gente já trabalhamos com grupos terapêuticos voltadas às mulheres com fibro, a psicoterapias em grupos, e agora também grupos de apoio a pais atípicos. Nesse nosso espaço, Joel, a gente vai criar, né, uma sala onde a gente vai acolher esses pais, e a gente tem o objetivo também de capacitar esses pais, de ofertar treinamentos para eles ensinarem, trabalharem também, né, intensificarem essas terapias em casa, o melhor desenvolvimento global dessas crianças. E a gente está com um baita arquiteto, né, nos auxiliando, o James Périco. A gente está criando também um projeto para um parque sensorial nesse espaço. E semana passada, junto com a Nega, né, e junto com o nosso prefeito Ademir, a gente vai trabalhar também um jardim sensorial nesse espaço, para despertar os sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato, enfim, as texturas, o aroma, né? E aproveitando o espaço, Joel, gostaria de divulgar que nós estamos com o edital aberto para a contratação desses profissionais, né? Porque a gente está trabalhando com muita pressa, né? Para inaugurar esse espaço quanto antes. E esse edital para a contratação desses profissionais, ele ficará aberto até dia 28 de setembro, até domingo. Então, quem tem interesse, né, em trabalhar conosco, porém a exigência que tenha capacitações e experiências, né, em atendimento com pacientes neurodivergentes. Então, a gente está montando esse espaço com muito carinho, com muito amor, porque essas crianças são nossas prioridades número um no momento.
Secretária, enquanto o espaço não fica pronto, especialmente essa semana, só para até como orientação, as mães procuram a secretaria ou a secretaria vai ligar para as mães? Que como teve essa questão do SISAMREC, né, o descredenciamento com a clínica, como é que vai funcionar agora nesses próximos dias, enquanto o centro não fica pronto?
A nossa equipe vai entrar em contato, inclusive algumas mães, como eu já mencionei, já nos procuraram, já estou com alguns encaminhamentos aqui, e a gente já está providenciando atendimento, né? Inclusive alguns a gente aqui vai ser aqui na rede mesmo, aqui dentro na secretaria, né? E vamos trabalhar para inaugurar o quanto antes esse espaço. A gente está a todo vapor aqui, finalizamos a obra, estamos no acabamento, essa semana já está chegando os móveis. Eu acredito, espero que nos próximos dias a gente já consiga ofertar o atendimento que essas crianças merecem nesse espaço incrível.
Tá bom. Obrigado, secretário. Um abraço.
Por nada, querido. Um grande abraço a todos.
Tá bom. Secretária Giovana Galato, trazendo a palavra oficial aí da prefeitura. Ana, eu imagino que o que as mães esperam é de fato esse centro completamente pronto, né? Mas a preocupação fica desses dias ainda, né?
Na verdade, de tudo que ela falou, não me aliviou em nada,
Tá.
porque vão entrar em contato e a gente ainda está sem contato nenhum. Então, tem uma semana para eles se organizarem e entrar em contato com 50 famílias, né? Para estar transferindo essas 50 famílias para algum lugar onde a gente não sabe como vai ser, né? E eu fico muito feliz de ouvir a fala dela, que a educação vai fazer está fazendo todos esses trâmites, porque eu também tenho uma filha com DI, que também é uma deficiência intelectual. E daí a minha filha para de ser cuidadora de uma outra criança que tem uma deficiência, que tem síndrome de Down. Porque eu já me queixei desde mais ou menos abril, né, sobre isso, né, da minha filha está sendo cuidadora de outra criança, porque a gente está sem segunda professora, né? Tem uma segunda professora só para quatro crianças com deficiência. E essa segunda professora não dá conta. Então, saber que essa tal equipe multi está já atuando, porque eu não estou vendo ela atuar atualmente, para mim já me deixa feliz de saber que um dia vai chegar na escola que minha filha estuda, e talvez minha filha tenha direito a essa equipe multi de fone e de tudo mais, que eu não vi até agora funcionar, uhum. e que ela pare de ser babá de outra criança e fazer serviço de segunda professora, porque minha filha tem exatamente 10 anos e não tem papel para isso.
10 anos.
É, uhum. E eu fico muito feliz mediante a ouvir todas essas falas dela. Uhum. Eu espero de verdade que esse centro funcione o quanto antes para poder atender a gente, né? E que a gente pare de ser acusada de mentiras, porque a gente, na verdade, só está lutando por nossos direitos e os direitos dos nossos filhos.
Ana, obrigado pela gentileza de ter vindo até aqui.
Eu agradeço.
Qualquer novidade, estamos à disposição também.
Eu agradeço,
tá bom? Tamires, muito obrigado pela gentileza também. Se quer comentar mais alguma coisa, fica à vontade.
Obrigado pelo espaço também, Joel. Eu faço das palavras da Ana as minhas, entendeu? Vamos aguardar, porque assim... Ela sempre vem com essa mesma fala e a gente continua aqui, sem os atendimentos e os nossos filhos regredindo, entendeu? Então, quem vive na pele somos nós mães. Então, é fácil falar que vai fazer e não fazer, como foi feito a campanha inteira. As promessas que nós estamos cobrando hoje, reivindicando, são promessas de campanha eleitoral deles.
Obrigado, Tamires.
Obrigada, Joel. Tchau.
Ok. Ouvimos então as mães, ouvimos também a secretária. Nós vamos ouvir depois o CISAREC, né? O que o CISAREC se posiciona em relação a essa questão também.